Começou hoje a campanha de vacinação contra a dengue no Paraná, a campanha, a terceira etapa, né? E a dengue é uma doença que preocupa muito as autoridades de saúde. É sobre a dengue que a gente vai falar agora. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN a Denise Abud, ela é gerente médica de um laboratório farmacêutico multinacional que está promovendo ações de conscientização sobre essa doença aqui em Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito importante, realmente, esse assunto é um assunto que deve ser levado em consideração. A dengue hoje, o Brasil ocupa o número um no ranking mundial de casos de dengue, né? É considerado um país endêmico e sim, de forma pioneira, o estado do Paraná implementou essa campanha de vacinação e hoje inicia-se então a terceira dose, a terceira etapa para concluir o esquema de vacinação que foi iniciado em agosto do ano passado.
Então quer dizer que a dengue realmente é uma doença que deve ser levada muito a sério?
Sim, a dengue é um problema mundial de saúde pública, né? É uma doença que ela se dá de forma imprevisível, infelizmente ela evolui para formas graves e também a óbito, né? A gente já teve acumulado aí mais de 1.500 óbitos, se a gente considerar as grandes epidemias de 2015 e 2016, então mais de 1.500 pessoas morreram por dengue no Brasil e hoje a gente sabe que outros países do mundo todo também sofrem com essa doença, né? A Organização Mundial de Saúde coloca a dengue no topo de prioridades como uma doença que precisa realmente de uma atenção especial para o controle e combate.
Uhum. E assim, quem já teve dengue tem mais motivos para se preocupar?
Na verdade, assim, existem evidências de que as infecções secundárias, a pessoa que tem a dengue pela segunda vez, ela tem 24 vezes mais chance de ser de forma grave. Então, sim, é importante, porque infelizmente, como existem quatro sorotipos da dengue, existe a dengue 1, 2, 3, 4, os quatro sorotipos podem circular. Uma pessoa que uma vez teve a dengue, por exemplo, do tipo 1, ela ainda continua suscetível a ter dengue do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Então, pelo menos quatro vezes, cada pessoa pode ter dengue na vida. Então, como a gente não tem essa imunidade, né, protetora, essa defesa eterna para todos os quatro sorotipos, até que você seja infectada pelos quatro sorotipos, você precisa realmente ter cuidado, porque as infecções secundárias elas podem se dar de forma mais grave, né, 24 vezes mais chance de ser mais grave do que, por exemplo, a sua primeira ou a sua terceira infecção pela dengue.
E é possível que surja um outro tipo de dengue aí, de vírus, uma mutação?
Nesse momento, até hoje, não existe isolamento de um quinto sorotipo. Então, hoje existem quatro sorotipos muito bem estabelecidos e isolados no mundo todo.
Uhum. Bom, e a Zika, a chikungunya, né? Como é que... São doenças que surgiram agora, são muito recentes. A gente já tem bastante informação sobre essas doenças, hein? Ou, pelo contrário, temos poucas.
É, na verdade, assim, muitas coisas vêm aparecendo. São doenças até que muitas pessoas já conheciam. O que aconteceu é que, por exemplo, com a Zika, né? Como começou a manifestar os quadros de má formação dos bebês, né? A síndrome congênita da Zika, isso acabou ganhando também muita importância, muita repercussão. E hoje vem sendo estudado porque muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Hoje já se sabe que existe uma possível correlação, né, uma associação de quadros de mulheres gestantes que tenham Zika e que possam ter bebês com uma formação congênita. Com a dengue, por exemplo, a gente felizmente não tem nenhuma associação de má formação relacionada à dengue, por exemplo, para gestantes. Mas gestantes também tem muito mais chance de ter forma grave da doença, porque pela condição por si só, já aumenta a chance de gravidade de uma gestante em relação a uma mulher, por exemplo, que não está grávida.
Porque a imunidade é muito mais baixa.
Sim, não de má formação, mas exatamente. Ela já tem uma condição por si só que o seu sistema de defesa provavelmente não vai reagir com a mesma eficácia que uma pessoa, por exemplo, que não está grávida. Ela fica mais frágil, portanto, ela tem chances, muito mais chances de manifestar formas graves da doença.
Aqui no Paraná, a maioria das cidades, né, estão recebendo a vacina para jovens entre 15 e 27 anos. Por que esse grupo, né? Por que eles são mais suscetíveis à doença, isso?
Sim, a dengue hoje, se você observar o número de casos de dengue, 70% dos casos praticamente estão concentrados na faixa etária de 9 a 45 anos. E aí, na verdade, essa escolha dessas pessoas que foram definidas pela Secretaria de Saúde do Paraná foram baseadas nos dados epidemiológicos que eles levantaram. Então, eles perceberam, no Brasil como um todo, de 9 a 45, a gente tem 70% dos casos de dengue. E aí, especialmente nas cidades que foram contempladas, nas regiões onde hoje o estado do Paraná sofre muito com a carga da doença, eles identificaram que essa população, essa faixa etária, era a faixa etária mais acometida nos municípios onde eles estão implementando a campanha.
Importante, então, tomar vacina.
É muito importante e é fundamental concluir o esquema das três doses, que agora exatamente é esse o momento, né, de concluir o esquema de vacinação, e é fundamental para que você tenha a proteção no longo prazo equilibrada contra esses quatro sorotipos da dengue. Então, é muito importante. A partir da primeira dose, você perguntar, Denise, eu já tenho proteção a partir da primeira dose? Sim, eu já tenho proteção, mas para eu garantir que essa proteção vai ser prolongada, vai ser duradoura e vai ser equilibrada contra os quatro sorotipos da dengue, eu preciso completar o esquema de três doses que tem intervalos de 6 meses entre cada dose.
E quanto é essa proteção, hein?
Hoje a gente tem uma proteção, quando a gente está falando, por exemplo, de formas graves da doença, a gente está dizendo que eu evito 9 de cada 10 casos graves. Então é 93% de redução de formas graves da doença. Reduz em 80% as hospitalizações por dengue e eu consigo evitar 2 de cada 3 casos de qualquer tipo de dengue por qualquer sorotipo.
E é por essa proteção por longo tempo?
É uma proteção que hoje a gente tem visto pelos estudos, né? Claro que, como qualquer outra vacina, a gente sabe que você só vai conseguir definir isso, né, num longo prazo quando você já tem isso sendo utilizado na prática. Mas os estudos que nós temos até hoje mostram que essa vacina, por pelo menos aí 7 anos, os títulos se mantêm altos e continuam conferindo proteção.
Bom, nós estamos conversando com Denise Abud, ela é gerente médica de um laboratório farmacêutico multinacional. Estamos falando sobre dengue, sobre a vacina contra a dengue. Você pode participar mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp, 99877-9550. E outras formas de proteção? O que, que a gente deve ficar atento a seguir, né? Uma rotina de proteção?
Muito bom. Pegando o gancho que você mencionou, as outras arboviroses, né? As outras viroses transmitidas por vetor, como zika e chikungunya, essa vacina, para deixar bem claro, ela é eficaz apenas contra a dengue. E aí a gente também tem outras doenças que são transmitidas pelo vetor e é muito importante que a população também seja, né, uma pessoa-chave no controle e combate da doença. Então, desde usos do próprio repelente em casa, algumas pessoas optam por ter telas nas suas casas, e o controle de vetor que é feito também com iniciativas do próprio governo, com fumacês, né, carros, etc. Mas é importante que cada um tenha consciência e faça o seu cuidado também e seja um agente, né, de promoção de saúde no dia a dia.
É, uso de repelente, a gente tem que repetir, reaplicar o repelente de quanto tempo, hein?
É, na verdade, assim, isso vai variar em função do produto, né? Então, isso, cada produto tem uma especificação, porque dependendo da formulação e dependendo da orientação, então isso você deve buscar. Agora, é muito importante também ter orientação com o seu profissional de saúde. Então, busque sempre as pessoas, principalmente que desencadeiam, que começam com algum sintoma que possa estar relacionado a alguma dessas viroses, seja dengue, seja zika, seja chikungunya. Começou com um quadro de febre, tem manchas no corpo, sente dor, sente mal-estar, procure um médico, procure um profissional de saúde, porque certamente você vai ter um diagnóstico adequado e o tratamento adequado para o problema que você tem.
A vacina contra a dengue cria uma bolha de proteção na cidade, na localidade?
É, na verdade, quando a gente está falando, eu tenho uma pessoa vacinada, né? O que acontece é o seguinte, quanto mais pessoas vacinadas, né? O que você está me referindo em relação de proteção indireta.
Eu consigo indireta.
Começar a fazer essa proteção indireta. Hoje, se você entender que a dengue é feita através da transmissão, e quanto mais pessoas infectadas, maior a chance do vetor, né, desse mosquito picar e sair transmitindo para outras pessoas, é maior. Se eu diminuo o número de pessoas suscetíveis, ou seja, se eu diminuo o número de vírus circulando, porque eu começo a imunizar pessoas, então a partir do momento que uma pessoa foi picada por um mosquito infectado, se ela tem já o anticorpo e destrói aquele vírus não existe mais. Então eu começo a interromper a cadeia de transmissão. E, portanto, eu consigo indiretamente proteger até pessoas que não foram vacinadas.
Existe alguma previsão aí para se ter uma vacina contra a zika, chikungunya?
É, existem alguns projetos, né? Eu acho que não relacionados hoje à Sanofi, mas certamente tem pessoas que estão desenvolvendo. Existem alguns projetos de outras instituições, inclusive, né, internacionais, também buscando vacinas para outras arboviroses.
Porque é uma questão aí que já está preocupando então a saúde pública de muitos países, né? De sim, todo o planeta, talvez.
Sim, sim. Realmente, assim, são doenças que precisam ter uma atenção muito grande, mas é importante lembrar, hoje a dengue é a doença transmitida por vetor que mais cresce de forma mais rápida, né? Então, e o Brasil sendo o número um no ranking mundial de casos, a gente realmente precisa ter consciência disso. É importante que a população tenha consciência de que é uma doença que tem uma carga muito grande, né? Um número muito expressivo de pessoas e que, além do impacto físico, traz um impacto socioeconômico muito grande. Quando a gente tem, por exemplo, uma epidemia de dengue, muitas vezes os hospitais ficam abarrotados, as pessoas precisam criar tendas de atendimento, e isso não só, muitas vezes, não é suficiente para dar conta do que, de atender a população de dengue, como você desvia a atenção de outras coisas da saúde que vão continuar acontecendo e que também requerem atenção. Então, você ocupa leitos, muitas vezes, com excesso de pessoas com dengue, que você precisaria, por exemplo, um paciente com problema no coração, com um paciente com problema renal. Então, traz realmente uma carga, um impacto, né, na saúde, e socioeconômico muito grande.
E familiar, né? Os dramas familiares, né? Que você tem também, falta o emprego, né? Tem tudo isso.
É verdade.
Né? Doutora, e em relação à chikungunya, hein? Também uma sequela muito, muito grave, né?
É, a chikungunya hoje tem chamado bastante atenção, né, dos experts que trabalham nesse assunto, né? Hoje ela tem um quadro de artralgia muito importante, né? A chikungunya tem levado a quadros crônicos, onde a pessoa realmente fica com uma incapacidade de movimento muito grande, porque compromete de forma importante as articulações, e muitas vezes esse paciente fica por muitos meses, e às vezes mais de ano, com um quadro de dor importante, com incapacidade funcional e precisando de medicações fortes para tratar o sintoma.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde.
Ah, obrigada. Obrigada a todos aí, ouvintes.
Conversamos com Denise Abud, ela é gerente médica de um laboratório farmacêutico internacional, está em Maringá hoje para ações aí de conscientização sobre a dengue, né? Uma doença que é muito importante que se tenha maior cuidado, que se tenha a preocupação, e é uma preocupação de todos, né? Das autoridades de saúde, e também deve ser uma preocupação diária de todos nós.